Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de março de 2024, sexta-feira, mil perdões, na quinta-feira passada o dia foi muito atrapalhado, muitos imprevistos, eu acabei não conseguindo gravar, mas que bom, hoje é sexta-feira eu encaro esse dia como uma oportunidade da gente olhar para trás e tentar fazer um balanço, tentar fazer outras conexões que talvez tenham escapado, absorver outras coisas que de repente apareceram, que eu fui atrás, que eu descobri. Então, vamos lá, esse é um episódio que vai ser fortemente influenciado por algo que eu acabo de ler na revista Piauí. Eu voltei a assinar a revista Piauí. Ela é uma revista de textos longos, de boas reportagens. Durante algum tempo eu falei, acho que eu vou cancelar a assinatura, porque eu não tenho tempo de ler, mas eu retomei e não me arrependo. Né? E hoje eles têm um artigo extremamente interessante, talvez até um pouco melancólico, um pouco doloroso para mim, sobre uma nova, digamos, tendência, a tendência do caetanismo. Eu já vou explicar. Eu vou tentar conectar hoje coisas que vão desde o começo do universo até você ser feito de energia, até torcidas uniformizadas. Eu estou me propondo aqui, né, um desafio talvez um pouco acima das minhas capacidades modestas. Mas vamos lá. Eu acho que uma boa maneira de começar isso foi com... Eu sigo o Yuval Harari, que espero que você já tenha lido algum livro dele, porque se não leu, pelo amor de Deus, né, saia correndo e compre um agora, não é? Mas o Yuval Harari, pegaram um trechinho de uma fala dele, colocando uma coisa que eu acho que pode ser um bom fio condutor. Né? Ele fala, olha, durante muito tempo, né, nós tínhamos certezas, né, nós tínhamos os profissionais das certezas, os sacerdotes das certezas, nós tínhamos livros com certezas, né, que você não podia duvidar, você podia ser, sei lá, decapitado, queimado numa estaca, sei lá, torturado, não é? Exilado se você questionasse alguns desses livros sagrados que algumas culturas, alguns países ainda acham que, eu já ouvi isso de um seguidor de um desses livros, dizendo que está tudo ali, você não precisa de mais livro nenhum, porque aquilo explica a organização da sociedade, aquilo explica como viver, etc, etc, etc. Então, felizmente, né, em alguns momentos da história, talvez com Anaximandro na Grécia, como a gente já comentou aqui, alguém levantou a mão e falou, eu acho que, olha, tem algumas coisas que isso não explica, tem algumas coisas que eu não sei muito bem e que eu gostaria de entender melhor, se possível, sem que você me corte a cabeça ou as mãos ou outras partes do corpo muito interessantes. Mas, pois bem, o que o Yuval Harari está colocando é que em algum momento a gente apostou ou reconheceu na ignorância. Quando surge a ciência, mesmo antes da metodologia científica, mesmo antes de todo o aparato, mesmo antes de tudo, né, Karl Popper, seja o que for, você tem essa completa novidade que é abrir espaço para que você possa explorar a sua ignorância, né, aumentar o círculo daquilo que você sabe, o que vai trazer mais ignorâncias ainda, mais coisas que você não sabia, e aí você vai tentar cada vez mais descobrir coisas que você não sabe, e é por isso que o seu celular funciona, e é por isso que a internet funciona, e é por isso que a gente está vivendo muito mais, não é por orações, água benta, nada disso, é porque simplesmente a gente seguir um caminho um pouco diferente, não é o caminho mais confortável do mundo, né, mas é o caminho dessa de reconhecer que, puxa, a gente não sabe tudo, né, e que qualquer conhecimento que a gente conquiste, né, um conhecimento que tem que ser, obviamente, validado, não é uma história nova bonita, a história nova bonita não salvou ninguém até hoje, né, algum conhecimento que você possa validar, né, que possa te ajudar a prever o que está acontecendo, o que vai acontecer, toda vez que isso acontece, puxa vida, que beleza, a gente reescreve o que a gente sabia. Então, tudo que a gente sabe nesse novo modo de pensar é provisório, é a melhor solução que a gente tem no momento, amanhã saberei mais. Né? Ou como já disse Alice em algum dos livros do Lewis Carroll, né, eu sou maior do que ontem e menor do que eu vou ser amanhã, na hora que ela está crescendo que nem uma doida. Né? Eu sou maior do que antes e menor do que depois. Então, o conhecimento, para quem se interessa, claro, obviamente há opções muito mais interessantes, e eu estou ainda bastante impressionado, eu tive que, acho que na quarta-feira, né, passar um tempo um pouco além do confortável, numa recepção de um prédio, né, mais ou menos meia hora, né, esperando a minha chance, a minha vez de poder subir. E nessa meia hora eu fui testemunha involuntária, aliás, eu pensei em colocar meus plugs auriculares, mas eu achei que fosse indelicado, não é? Eu fui testemunha de Nossa Senhora, eu acho que eu nunca vi alguém tão realizado, alguém tão feliz, alguém tão orgulhoso, né? Tanto que a pessoa estava tão feliz com o seu modo de vida que ela ficou 25 minutos ininterruptamente, enquanto devia estar esperando o Uber, sei lá, né? Contando as maravilhas associadas a esse prazer tão exclusivo de fazer parte de uma torcida organizada, né? Aparentemente, pelo que eu não vou citar o time, por favor, né? Tanto faz, dá na mesma, eu acho, aliás, como qualquer outra, bom, deixa pra lá, né? Tudo dá mais, tudo tem gosto de frango, né? Como diria aquele urso sentado na mesa, mas a torcida uniformizada deu para aquela moça um sentido existencial, né? Um pertencimento, né? Uma orientação, um acolhimento, um propósito invejáveis. A moça estava praticamente iluminada, né? Contando que, puxa, eu vou agora viajar, né, com a torcida, porque a gente vai acompanhar o jogo, não sei em que diabo de lugar, tem jogo que é fora do país, e as pessoas economizam o dinheiro que não tem para poder ir lá torcer, obviamente por 11 marmanjos que no dia seguinte podem estar em outro time, tanto, bom, ok, eu nunca vou entender muito futebol, ou nenhum esporte organizado, mas a moça estava ali contando, radiante, como se ela tivesse sido renascida numa nova fé, né? Como se ela fosse, sei lá, participando de uma cruzada a caminho de Jerusalém, não sei, a Terra Santa. Então, ela era engajada nessa torcida organizada, acho que ela tinha um papel, pelo que eu entendi, inclusive algumas responsabilidades, porque alguém deu para ela uma camisa da cor errada e ela ficou apavorada: se eu for vista com essa camisa, o que que vão pensar de nós, né? O que que vão pensar de mim, porque afinal eu faço parte dessa torcida. A gente inclusive organizou um evento maravilhoso, né? A gente abriu as portas do nosso estádio, do nosso lugar, para todo mundo, exceto, claro, para os times opostos, onde já se viu permitir a manifestação de outra pessoa. E ela começou a contar do papel que ela tem na organização, né? Porque na verdade torcer por aquele time não era só torcer no futebol, era torcer no vôlei, no pebolim, na bolinha de gude, campeonato de cuspe, tudo você tem que torcer por aquele time em todas as frentes possíveis da atividade desportiva, não é mesmo? E aliás, como nessa torcida organizada ela tinha uma camisa que por acaso é 12, né, eu achei que só tivessem 11, não, tem um goleiro, ah, não sei, bom, 12, então como ela é camisa 12, ela faz tudo na vida dela pautada pelo número 12, então ela vai, por exemplo, numa viagem, provavelmente para assistir essa torcida, para fazer parte dessa, não ia chamar, bom, deixa, essa torcida organizada, eu estou tentando aqui controlar o meu sarcasmo, não é? E aí é como ela é camisa 12, então ela faz tudo relacionado a 12, ela vai viajar no dia 12, ela vai tentar pegar um voo que seja meio-dia e vai tentar, obviamente, pegar um assento 12, porque isso certamente há de fazer uma diferença, não sei qual, né? Mas de qualquer maneira, eu olhei aquele, nem sei, né? Aquela felicidade suprema, né? Aquela entrega, aquela devoção, aquele dissolver-se em alguma coisa maior, e eu falei, e eu pensei comigo, fiquei saindo de lá bastante deprimido, porque isso está uma coisa completamente fora do meu alcance. Eu nasci, bati a cabeça quando era pequeno, é fato, então isso talvez tenha afetado a minha capacidade de me dissolver em coisas desse tipo, né, e fazer parte de uma coisa muito mais ampla, maior, que exige a minha completa submissão e devoção. Mas então eu sei que isso, eu estou tentando digerir isso até agora, tá bom? Porque obviamente o que eu, ou várias outras pessoas, né, têm a oferecer diante disso, né? Ou assim como tem a oferecer diante de uma fé daquelas também, de bater no peito, o que você tem a oferecer? E você fala, olha, é o seguinte, dá para, sabe esse cara aí que você está, dá para tirar, não faz falta, né? Você pode ser uma pessoa boa sem isso, né? Você pode fazer coisas legais sem isso também, você pode encontrar sentido na vida sem isso também, mas é o seguinte, você vai ter que abrir mão de acreditar em astrologia, se você quiser, claro, mas você não precisa acreditar em astrologia, né? Aliás, é uma boa ideia parar de acreditar em sorte ou em bênçãos dos céus, E que, desculpa, acho que ninguém vai achar graça. Então, não me elejam para nada, não me elejam para nada, porque provavelmente eu vou ser uma pedra no caminho do futebol, Copa do Mundo, cerveja, né? Astrólogos em geral, né? Eu acho que não votem em mim, né? Porque realmente eu não tenho nada, nenhuma garantia do que o que eu tenho a oferecer como modus vivendi, modo de vida, seja minimamente perto dessa transcendência, né, de alguém que usa camisa 12 numa torcida organizada de um time que tem loja. Ok. Então, isso obviamente abalou qualquer senso de propósito que eu pudesse ter, porque como que você vai competir com uma ideia dessas? Né? E mais ou menos nessa linha, eu estava imaginando esses dias, né, tentando imaginar que você, por exemplo, vamos imaginar que você está procurando emprego. Eu estou procurando um emprego fixo, né, minha fonte de receita hoje é bastante instável, né, uma coisa aqui, outra ali, que como seria bom, mas quase 60 anos, isso começa a ficar cada vez mais difícil. Né, aí imagina que você, de repente, tem uma oferta de emprego, um headhunter, né, um caça-talentos te liga e fala: olha, eu tenho aqui uma vaga muito bacana, né? Muito bacana, quem faz parte da empresa bate no peito, está muito feliz, é um pessoal muito unido. Eu falei: pô, gostei, que legal, tal. Conte um pouco mais. É assim, primeiro que você tem que o fundador, né, o CEO, o chefe, o big boss, o chefão, o presidente, você tem que amar esse cara. Aí você fala: pera, só, essa é uma palavra complicada, eu amo minha mulher, eu amo minha família. Falo: não, você tem que amar esse cara acima de todas as coisas. Você falou: ué, que esquisito, né? E se eu não quiser isso? Olha, se você não quiser isso, você não demonstrar de alguma maneira que você ama alguma outra coisa acima dele, ou, né, ou que você idolatra algum outro chefe, alguma outra empresa, você não só é desempregado, como você vai ficar com o nome sujo no Copom e você nunca mais vai conseguir um emprego e nunca mais vai conseguir, tua vida vai ficar um inferno. Falei: bom, então tá bom, ok, deixa eu assimilar, mas conta um pouco mais dessa história, né? Esse cara é legal? Fala: não, ele é maravilhoso, na verdade você pode, ele não vai responder você, tá bom? Mas você pode todo santo dia, e aliás você deve todo santo dia mandar mensagens para ele enaltecendo a grandeza, né, a sua infalibilidade, né, a sua carreira de sucesso, vale a pena fazer isso, porque quem sabe, né, ele vai atender os seus pedidos. Ele falou: como assim quem sabe? Ele não atende? Atende quando ele bem entende, né? Mas espera, ele atende mais quem é bom funcionário, quem é mau funcionário? Depende, mas vai rezando, vai mandando mensagens de qualquer maneira, pelo sim, pelo não, quem sabe você pode ganhar bênçãos especiais. Eu falo: pera um instante só, eu gostaria de uma empresa em que todos fossem tratados iguais, né, em que a gente não precisasse puxar o saco do chefe, né, em que a gente não precisasse ficar nesse sofrimento de ficar mandando mensagens e torcer para que ela seja atendida ou não, não é? Então, eu não sei se esse chefe é necessariamente um cara tão legal assim, né, se ele é um cara tão justo assim, né, porque se ele fosse realmente justo, ele tinha montado uma estrutura em que todos estariam relativamente bem, né, em que você não precisasse ficar de joelhos torcendo para ser ouvido, né, que você fosse atendido minimamente, né, e aí, obviamente, vocês já devem ter percebido a pequena analogia que eu estou fazendo, né, com esse tipo de pensamento em que você se sujeita a uma coisa completamente arbitrária, impenetrável, né, e ainda tem que achar graça, porque senão, obviamente, sua vida vai ficar muito complicada, né? Agora, eu proponho, e aí não só eu proponho, né, muita gente propõe um universo onde, sei lá, se você estiver doente e for parar num pronto-socorro, ninguém vai perguntar para que time você torce, se você rezou, se você não rezou, se você se masturbou ou se você, por acaso, fez coisas com pessoas que você não deveria fazer, né? Não, um pronto-socorro te atende. Aliás, o celular também não vai tratar você melhor ou pior, você não vai ter mais velocidade, mais banda, mais crédito, se você for do time X ou do time Y. Não, funciona absolutamente igual para todo mundo. Então, eu considero esse universo, esse novo paradigma de pensamento, né, eu acho ele mais justo, mais igualitário, né, mais humano, mais decente, né, eu não tenho que ficar rezando para o Einstein para que as coisas continuarem funcionando, né, eu não tenho que ficar rezando, sei lá para quem, né, para o Schrödinger, né, para que de repente o GPS continue funcionando. Não, as coisas simplesmente funcionam. Aliás, eu não preciso nem, aliás, funciona inclusive para quem não acredita, para quem nega a ciência, elas continuam funcionando. Então, eu e talvez outros tontos, né, outros ingênuos, talvez, né, durante séculos e séculos o iluminismo caiu nessa ilusão de que essa era uma boa oferta. Olha, eu estou oferecendo para você, né, um modo de vida, um mundo onde somos todos iguais, onde podemos viver cada vez melhor, não é? E que tanto faz quem você ama ou deixa de amar, se você ama ou não, whatever, né? Mas aparentemente torcidas uniformizadas, e veja que isso não funciona só para futebol, claro, não é? Tem um apelo bastante difícil de contrapor. Mas tem, eu vou aproveitar, já que eu estou falando aqui de ciência e desse tipo, né, de pensamento e de modo de vida, eu vou compartilhar com vocês um absoluto privilégio. Eu fui abençoado, né, acho que atenderam as minhas preces, e eu fui abençoado pela oportunidade de ouvir uma criatura que deveria ser canonizada, né, que deveria... chega de metáforas e de ironias. Eu estou muito feliz porque o Lawrence Krauss, que é um excelente divulgador de ciência, é um físico com uma carreira também incrível, né? Ele chamou para conversar um velho amigo dele, um velho amigo de 40 anos de carreira, que é o Franz Wilczek, que é prêmio Nobel. Tá? Então eu fiquei 3 horas e meia, quase 4, ao longo de vários dias, né? O feriado ajudou bastante com isso, né? Vários congestionamentos, aquelas coisas legais de andar em São Paulo, né? Trânsito e tal, eu fui ouvindo essa conversa super espontânea, super natural, né? Os dois velhos amigos ali contando histórias de vida, né? De um personagem que explicou algumas coisas que são bastante importantes, não é? E a gente já vai explicar, aliás, eu descobri finalmente qual é a graça da partícula de Deus. Então eu vou explicar para você a partícula de Deus, tá bom? É graças a essa longa conversa com Franz Wilczek. Vamos lá, Franz Wilczek é filho de imigrantes poloneses, a família logo descobre que ele tinha uma facilidade extraordinária para matemática, para ciência, o moleque era muito bom. Então veja, ele teve a felicidade de nascer não num país miserável, obscurantista, ele estava vivendo num lugar em que, opa, essa pessoa tem talento, essa pessoa é especialmente questionadora, ela é um pouco diferente, vamos apostar nessa pessoa e dar oportunidades para que ela desenvolva o seu talento ao máximo, né? Eu fico pensando em quantas famílias que eu já vi que se algum prego levantar um pouco mais a cabeça, leva martelada. Mas, pois bem, ele teve essa felicidade de nascer e crescer, acaso, propriamente dito, né? De estar num ambiente propício. Ele acaba sendo aceito em faculdades de renome aos 16 anos, ele vai fazer uma belíssima carreira em matemática, mas num certo ponto ele acaba, por interesse, né, fala, bom, matemática é legal, bacana, tal, mas isso aqui está parecendo quase que uma seita, porque, né, os caras, eu me preocupo com questões do mundo, eu queria entender um pouco melhor o mundo, ele vai mudar para física. Então ele vai para uma carreira de física, ele não sabia quase nada de física, coitado, né, a formação dele de física era capenga, ele era um matemático, mas mesmo assim esse cara, vou encurtar um pouco a história aqui, ele resolveu se debruçar sobre um problema bastante intrigante, da física quântica, e ele com soluções um pouco originais, né, com uma matemática bastante interessante e criativa, ele acaba descobrindo mais ou menos quase um dos segredos do universo. E é interessante porque o orientador dele, que realmente foi o patrono dessa mudança dele, da matemática para a física e tal, era um cara que desconfiava de uma das linhas da física quântica, que é da, como é que chama? A cromodinâmica quântica. O cara achava que isso não ia dar lugar nenhum, que essa teoria não servia para nada. Bom, pois bem, esse rapaz, o Wilczek, um rapazinho na época, ele chega pro orientador e fala, olha, é o seguinte, eu descobri um negócio aqui, eu acho que a gente pode ganhar um prêmio Nobel com isso. E o orientador falou, imagina, isso daí não vai dar em nada, isso é irrelevante e tal. E aí, veja bem, ao invés do cara ser demitido, sei lá, esquartejado, não ser jogado aos leões, né, exilado e tal, o cara continua a pesquisa dele, e ele acabou descobrindo matematicamente como explicar uma das coisas mais fundamentais da física quântica, que explica várias coisas. Agora eu vou tentar explicar, eu vou costurar isso com um livro maravilhoso que eu estou lendo. Eu estou lendo em doses, eu não digo homeopáticos, porque homeopático é bolinha com açúcar, né? Mas em doses bastante modestas, sobretudo quando eu acordo de noite e me dá um pouco de insônia, eu leio um pouquinho desse livro, que é uma delícia, mas me dá um sono desgraçado e eu durmo na sequência, tá bom? É um livro que se chama Ondas no Oceano Impossível, é um livro de divulgação de física, eu estou aprendendo pra caramba, né? Mas aí eu vou juntar esse livro com o Franz Wilczek, eu vou tentar contar para vocês o seguinte, vocês devem ter visto alguma repercussão aí, quando há alguns anos, né, o Higgs foi, ganhou um prêmio Nobel, porque ele tinha sugerido, né, matematicamente, né, teoricamente, a existência de uma partícula, né, que seria o bóson de Higgs, e aí, nossa, quando o cara ganhou o prêmio, foi, o Higgs é super modesto, ele nem deu bola, ele nem tem telefone, é um cara super discreto, sem vaidade nenhuma. O Wilczek também, que eu estava ouvindo também, uma figura super pé no chão, você está ouvindo um cara que é um dos maiores gênios da sua geração, conversando normalmente, né, uma pessoa comum, não é um sacerdote de salto alto, alguém inatingível, algum CEO da Faria Lima, né, que vai jogar tênis de areia, mas o Higgs, uma figura super tranquila, né, ele esperou décadas, por sorte ele estava vivo, né, para que criassem um aparato técnico, no caso aquele acelerador gigantesco lá na Suíça, o CERN, né, 27 quilômetros de circunferência, né, para comprovar com muito custo que sim, existe a partícula bóson, o bóson de Higgs, e aí foi chamado de partícula de Deus, e se você perguntar por quê, alguém vai explicar que não, é a partícula que dá massa a tudo. Aí você fala massa no sentido de macarrão, lasanha, não, massa, né, porque lembra do Newton, massa é aquela coisa que quando você tenta empurrar, ela, digamos que ela não quer, ela resiste, então, enquanto, assim vai, massa, ok, só que não é nada disso, e eu talvez agora, eu espero que isso mude um pouco a sua visão do que é o universo, você e tudo mais, né, a questão é a seguinte, massa. Você fala, bom, massa, tá legal, pega um litro de leite, em princípio tem mais massa do que o litro vazio, né, porque tem menos matéria ali dentro, então tem, ok, tá, não é a coisa mais, melhor definição possível, né, mas o que que dá às coisas massa? Ok, vamos pensar na estrutura atômica, não pensar em física. Tudo é feito de prótons, elétrons e nêutrons, certo? Mais ou menos, né? Porque felizmente essa parece uma explicação bonitinha, a gente já dá para passar no vestibular, eu acho, mas na verdade é um pouquinho mais do que isso, né? Quando você olha o próton e o nêutron, que estão lá no, que são muito, nossa, aliás, se você comparar a massa de um próton com um elétron, é 1857 vezes maior. Então, quando você pega um átomo, ou você feito de átomos, o peso dos elétrons não faz tanta diferença, o que importa é a massa dos prótons e nêutrons, certo? Certo. Só que já faz algum tempo que a gente descobriu que dá para ir um pouco mais fundo, né? Que, na verdade, os prótons e nêutrons não são exatamente indivisíveis. Né? Aliás, a própria palavra átomo, que vem lá dos gregos, já significa alguma coisa que você não pode dividir. Pois bem, a gente descobriu que dá para dividir um átomo, né? A gente tem os elétrons, prótons e nêutrons, e em princípio isso resolve tudo, pelo menos a química já está feliz com essa definição, né? Mas acontece que se você olhar um pouco de perto, primeira questão é a seguinte, por que que o próton é tem tanta mais massa que um elétron? Tá, ele é maior, né? Mas por que que tem 1800 vezes e tal? Ele é feito do quê? Né? Ah, e descobriram que ele é feito, tanto o próton quanto o nêutron, ele é feito de partículas também. Né? Você consegue olhar dentro de um próton, na verdade o próton é só o nome que a gente dá para três quarks ali numa ciranda, né? Numa corropio, numa dança ensandecida. Então o próton é feito de três quarks. O nêutron também é feito de três quarks, é uma combinação diferente, mas é tudo quark. Então, na verdade, o universo que a gente enxerga, basicamente, você e tal, é feito de quarks e elétrons, ok? Ok. Acontece que, qual é a massa de um quark? É muito pequenininha, é uma porcarinha, certo? Então, como é que três porcarinhas vão se traduzir num próton que pesa pra caramba, relativamente, não é? Como é que três partículas tão pequenininhas assim, cuja massa é realmente muito modesta, como é que elas, você não sai flutuando, você não sai voando, né? Porque a questão é a seguinte, acontece que esses quarks, eles estão ali presos por uma força que é chamada de força nuclear forte, é a força mais forte do universo que a gente conhece, é uma força muito estranha, porque em princípio os quarks não deveriam estar ali um dando bola para o outro, né? O que está mantendo esses caras juntos, né? Nesse triângulo amoroso aí, é justamente a força nuclear forte e uma particulinha chamada gluons. Então tem uma cola ali segurando esses caras, e esses caras estão girando feito uns loucos ali dentro, certo? Certo. Ok, então a gente consegue entender agora. Aliás, adivinha o que, que o Wilczek, por que, que ele ganhou o prêmio Nobel? Porque ele conseguiu matematicamente descrever a força forte. Então, graças ao Wilczek, a gente entende por que, que essas três partículas ridículas, né, elas estão ali presas e não vão embora, porque esse cara descobriu e merece um bom prêmio Nobel por isso. Então, ele entendeu como é que um próton para em pé, como é que um nêutron para em pé, por que, que os quarks não saem voando para tudo quanto é lado. Pois bem, por causa da força nuclear forte. Aí você vai falar, dane-se, minha vida não mudou nada por causa disso. Mais ou menos. Porque como essas partículas estão se girando numa velocidade simplesmente absurda, a gente tem que lembrar agora do Einstein. O Einstein fez aquela equação que cabe numa camiseta, né? Acho que uma das poucas equações que cabe numa tatuagem, uma camiseta, né? Que é EMC ao quadrado. Acontece que massa equivale à energia. Né? Então, se você conseguir transformar a massa em energia, você faz uma bomba de hidrogênio e mata todo mundo. Né? Mas a energia, se você também tem alguma coisa com muita energia, isso se traduz, isso é equivalente a ter mais massa. Então, veja, a massa, o próton tem massa, mas é uma massa aparente. A massa que o próton tem é simplesmente porque esses quarks ridículos estão girando numa velocidade impossível, numa velocidade altíssima, e eles têm altíssima energia cinética. Essa energia que está ligando os quarks ali, ela é tão intensa que ela equivale à massa. Opa, pera um instante só. Então, pera aí, o próton tem massa, não porque ele tem a massa, mas porque ele tem energia para burro lá dentro. Sim. Então, o que quero dizer, e essa eu espero que você se sinta agora, né, uma pessoa mais luminosa, mais leve, mais iluminada, você é em grande parte feito de energia. É uma energia que está concentradinha ali, né? Partículas que têm ridículas, mas que estão numa velocidade simplesmente colossal, né? É quase inimaginável. Só não é maior que a velocidade da luz, claro, porque o Einstein está ali de vigia, né? Mas, então veja, a massa que você tem, do seu corpício, né, de tudo que te cerca, a massa, na verdade, é uma massa de energia, porque as coisas dentro dos prótons estão girando. Você olha para o próton e fala, ah, que bonitinho, mas lá dentro, cara, é um Deus nos acuda, está tudo ali grudado para o gluons, girando numa velocidade com a incrível energia da força nuclear forte. Então, portanto, agora você sabe que grande parte da sua massa, a maioria mesmo da sua massa, de tudo que você vê em volta, é sim energia. Ok? Parabéns, parece algum papo de, sei lá, encantar as moças ou os moços na balada, mas você é feito majoritariamente de partículas girando que nem umas doidas, e a massa que você sente, né, que a gente percebe, né, a massa é basicamente energia que está ali concentradinha, trancadinha e tal. Tá bom, e onde entra o bóson de Higgs, onde entra a partícula de Deus nessa história? Na verdade, a contribuição, bom, a gente já entendeu de onde vem a massa do próton, do nêutron, dos átomos, tá, em grande parte a energia por causa dessa força forte, né, dos quarks girando loucamente, porque os quarks em si, os elétrons, cara, a massa é muito pequena. Agora, o que que explica a massa muito pequena? Se você pegar um quark paradinho, né, ok, segundo um quark aí, a massa dele é pífia. Se você pegar um elétron paradinho, a massa dele é pífia, mas não é zero. Se o elétron tem uma massa que não é zero, o quark também tem uma massa que não é zero, mesmo quando eles estão parados, de onde vem essa massa? Pois bem, essa massa, que é dos caras paradinhos, que é muito pequena, ela vem justamente da interação com um campo, né, campo quântico chamado campo de Higgs. É que aí entra o bóson de Higgs, né? O campo de Higgs dá massa muito pequena, aliás, muito pequena para o elétron e para o quark. Aí você fala, bom, mas não faz tanta diferença assim, né? Porque grande parte, milhares de vezes mais elevado, claro, é a massa que é essa massa de energia, né? Então essa massa quase de repouso do quark e do elétron não faz diferença. Na verdade faz. Porque se o elétron e o quark não tivessem massa nenhuma, ou se ela fosse mais alta ou mais baixa, Digamos que não ia ser possível montar átomo nenhum, ia sair todo mundo voando cada um para um lado. Né? Então, se os átomos existem, né? Se os átomos estão ali, os elétrons, a gente usa ele para todo lado, para fazer funcionar esse telefone, etc. e tal. Se o universo funciona desse jeito, é porque essa massa ridiculinha, pequenininha, dessas partículas, dos quarks e dos elétrons, elas se devem a um campo que a gente não conhecia, que é o campo de Higgs, que foi proposto teoricamente há décadas e décadas. E é isso que explica. Então, parabéns, você. Eu, pelo menos agora entendo por que essa partícula, porque o cara ganhou um prêmio Nobel, o Higgs, ele ganhou um prêmio Nobel por explicar uma coisa, na verdade, muito pequena. Ele não explica a massa do universo, não explica a sua massa, não, ele só explica a massa de algumas coisas muito pequenas, né? Quando a massa de verdade, aquela massa que realmente importa, né, ela é explicada pelo trabalho do Wilczek, que também ganhou um prêmio Nobel. O que eu acho muito interessante dessa história, e aí eu até vou dar um link para um vídeo bacana do Veritasium, também sobre o Einstein, é que é o seguinte: muitas vezes, quando um cientista propõe ou ele descobre uma equação, ele descobre alguma fórmula matemática para explicar o que ele está vendo, muitas vezes essa matemática ela tem consequências que a pessoa mesmo não consegue perceber até onde ela vai. Então, quando Einstein vem com a teoria geral dele da relatividade, essa onde justamente do ponto de vista de gravidade, energia e massa fazem, né, têm o mesmo efeito, não é? Então, ele criou uma matemática muito complicada, ele não sabia muito como resolver as equações, e aí tem uma história interessante que ele propôs essa história toda no meio da Primeira Guerra, certo? Certo. O que acontece é que ele não sabia resolver essas equações muito bem, ele não era tão bom matemático assim, e curiosamente um alemão, um soldado alemão que estava no front, né, no front, era um matemático brilhante, o Schwarzschild, ele fica sabendo dessas equações, enquanto ele está ali ajudando os alemães a calcular a trajetória das suas bombas e balas e canhões, nada como um bom patriota, né, ajudando as pessoas a matar os outros por razões completamente fúteis, mas ele arruma um tempinho e ele propõe uma solução matemática para o Einstein, ele escreve de volta, fala, olha, felizmente aqui, os dias aqui no front estão relativamente tranquilos, eu tive uma brecha, eu acho que eu estou propondo para você aqui uma equação que talvez ajude a entender os desdobramentos do que você propôs, que nem você imagina. Veja, felizmente isso, imagina, é numa Alemanha que vai se tornar antissemita, o Einstein era judeu, né, numa Alemanha que vai julgar mais tarde, né, o Hitler vai dizer que isso, o Einstein é ciência judaica, né, que vai também achar que algumas ideias são filosofia judaica e por isso não funcionam, né, como se a matemática tivesse alguma preferência por monoteísmos ou politeísmos, tanto faz. Mas veja bem, então teve essa colaboração e aí um dos desdobramentos dessas equações do Einstein, e o Einstein não tinha pensado nisso, é que se você pegar a equação e começar a ver onde ela pode dar numa coisa muito esquisita, né, que é numa singularidade, quando, vamos supor, uma estrela começa a perder ali a capacidade de parar em pé, né, o combustível está acabando, ela vai entrar em colapso. Tá, se ela entrar em colapso, o que vai ter é basicamente gravidade, então a estrela vai desmoronar sobre si mesma. O que que acontece? Ela desmorona até o fim? Né, até onde ela para? Não, ela vai parar em algum momento, porque ela não pode, sei lá, tem que ter algum limite. Então, intuitivamente, alguns cientistas propunham, não, em algum momento, o princípio de exclusão do Pauli vai permitir que os elétrons... Tá bom, então, até uma certa massa, a estrela, mesmo quando ela fura o pneu ali, quando ela começa a desmoronar, mas ela chega num limite, e que aí ela volta, ela diminui bastante, mas a força ali dos elétrons consegue segurar a onda, ela vira uma anã branca. Ok, né? Mas e se a estrela for um pouquinho maior? O que vai acontecer? Aí os caras também descobrem que se a estrela for um pouquinho maior e ela colapsar, a gravidade é tão grande que ela vai passar por cima dessa história dos elétrons, e aí quem vai segurar a onda são os nêutrons, porque vai ter uma hora que tudo vai virar nêutron, o próton vai virar nêutron, uma confusão, e ela vai parar numa estrela de nêutrons. Tá legal, mas e se você levar essa fórmula mais adiante? Aí as coisas começam a ficar esquisitas e começa a surgir a intuição do que hoje a gente sabe que é buraco negro. Né, essa estrela foi um pouquinho maior que o Sol, 8 vezes mais ou menos, né, se ela for 1.4 vezes vira uma anã branca, se for sei lá quantas vezes vira uma estrela de nêutrons, mas se ela for 8 ou 10 vezes maior que o Sol, e nada disso vai segurar, ela realmente vai entrar em colapso, E ela vai criar uma coisa muito estranha, porque as leis da física começam a entrar em parafuso, vai ter divisão por zero, a coisa realmente fica fora de controle. E aí o próprio Einstein não gostava da ideia do buraco negro. Isso não é possível, né? O Schwarzschild, esse físico ali no front, o alemão, ele vai propor ali como é que isso pode funcionar dentro de alguns parâmetros. Olha, vamos imaginar que o buraco negro não esteja girando, vamos imaginar que não tenha nada em volta, então você vai ter ali um horizonte a partir do qual o que entra nada sai. E cara, para os caras chegarem, para eles realmente assumirem as consequências últimas dessa equação, foi muito difícil. E hoje a gente tem inúmeras evidências, a gente está, né, graças, tem as ondas gravitacionais. Aliás, onda gravitacional prevista pelo Einstein, ele imaginou que a gente nunca fosse ser capaz de detectar. A gente hoje é capaz de detectar onda gravitacional o dia inteiro, né, porque o espaço-tempo funciona mais ou menos como uma gelatina, não é? Então, a gente, com ondas gravitacionais, a gente consegue escutar, a gente consegue detectar buracos negros e estrelas de nêutrons em colisão. Então, veja, coisas que o Einstein nem imaginou que isso fosse possível, né? As equações dele levaram a isso. O que é muito interessante essa história, né? Como quando você consegue formular, né, algum princípio novo, você não tem ideia de onde isso pode chegar. Então, vamos voltar aqui para o Wilczek, porque quando ele começa a descobrir, né, essa força nuclear forte, que vai explicar como é que o próton para em pé, que vai explicar a massa do seu corpinho, né, isso também, se você começar a levar isso mais adiante, isso pode explicar como o universo começou, né? Porque essa história de próton e nêutron demorou um pouco para acontecer. Quando começou lá o começo do universo, vamos chamar de Big Bang, não é? Cara, o negócio estava tão tenso, era tanta energia que, desculpa, estava tudo solto. Era quark para cá, quark para lá, elétron para cá, elétron para lá. Não tinha, precisou esfriar um pouco, né, para que de repente os quarks virassem prótons e virassem nêutrons, e aí tinha que esfriar um pouco mais para que isso virasse átomo, né, e aí finalmente na hora que tudo esfria um pouquinho, a luz, que estava coitada batendo cabeça e não conseguia sair para lugar nenhum, a luz finalmente consegue atravessar o universo fica transparente, pela primeira vez ele não era transparente, a luz não conseguia circular, né, e a gente tem essa fotografia desse momento, é praticamente da maternidade, né? O primeiro cuspe do universo ali, a gente tem registrado, e eu, na verdade, vi isso a minha vida inteira, né? Na minha infância, você provavelmente não, você é mais novo, né? Você não deve lembrar dos televisores antigos, que quando você colocava entre dois canais, por exemplo, entre a Globo, que era 5, canal 5, e o canal 7, que era Record, se você colocasse no 6, você vê a né, um chiado sonoro e também um chiado visual, né, um ruído gaussiano, uma coisa insana, só a chiadeira, a gente chamava de chuvisco, né, esse chuvisco, que se você encontrar uma televisão, ela continua pegando, esse chuvisco não estou brincando, é ainda a radiação desse momento, do começo do universo a 13,5 bilhões de anos, quando o universo emitiu a primeira luz. Então veja, qualquer televisor, qualquer chiado no rádio, inclusive, uma boa parte do chiado é esse eco, né, que está chegando para a gente até hoje. E aí o que acontece? Ok, então agora que a gente entende as forças nucleares fortes e o diabo a quatro, a gente consegue entender como daquela confusão em que não tinha nada, só tinha quarks voando para todo lado e elétrons, né, como que isso vai lentamente, né, se formar em prótons e nêutrons. Então veja, olá, o Franz Wilczek, que era um matemático, né, um garoto superdotado, que felizmente teve a sorte de nascer num momento e num país, né, que não era obscurantista, que não era, sei lá, que ideologicamente comprometido com ciência judaica ou não judaica, o cara conseguiu descobrir não só, né, equacionar, não só como que você para em pé, né, mas como o universo inteiro nasceu. Desculpa, eu acho legal, ainda mais porque você ouve o cara contar essa história com a maior naturalidade. Ele não foi, não teve nenhum Espírito Santo pombo, não veio nenhum anjo, não, nada. Ele simplesmente, né, investiu a sua vida nisso, né, tinha talento, tinha, né, por sorte, tinha toda uma infraestrutura em torno dele de acolhimento, tinha colegas, né, vale lembrar que o Einstein também não fez nada sozinho, ele participava, né, de todo um momento ali em que havia colaboração, entre cientistas, físicos e matemáticos, não tem nenhum gênio solitário, não é? Então, eu acho essa história legal. É claro, eu vou de novo dar aqui, aliás, eu vou até localizar aqui para vocês, caso vocês prefiram, né? Sei lá, de repente você tem uma necessidade maior de poesia ou de lirismo, né? Eu posso mostrar para vocês, eu vou ler. Eu tinha prometido ler, acabei não falando. Deixa eu ver, uma vez eu perguntei para o... cadê? Será que é isso daqui? Ah, sim, sim. Não, isso daqui é outra coisa. Eu sempre pergunto algumas questões para o ChatGPT e eu salvo. E essas daqui são mitos de criação. Então eu posso falar sobre vários mitos de criação aqui. Ele me citou 10 mitos de criação, né? Então escolhe um, né? Mitos de criação do universo aborígenes. Histórias do mundo dos sonhos descrevem o começo do mundo que foi desenhado ou foi formatado por espíritos ancestrais na forma de animais e forças naturais que viajavam através de uma terra disforme que foram criando a vida e as características geográficas. Se você quiser, né, a mitologia maia para o começo do universo, né, Popol Vuh, que é o livro sagrado dos maias, né, narra que os deuses primeiro criaram a terra, montanhas e a água. Eles tentaram fazer humanos de lama, mas depois de madeira, mas deu tudo errado. E aí, finalmente, eles conseguiram fazer os humanos com milho, que se tornou a carne dos seres humanos. Agora, vale lembrar que milho não existia milho na Europa até o Colombo descobrir esses caras, certo? Certo. Então, milho, batata, várias coisas, né? A Europa e o mundo inteiro ficou sem isso durante milhares de anos, até que todo mundo com chocolate, né? Pensa outras coisas aí, batata, sei lá. Bom, vamos lá. Mitologia chinesa. Então, por que não? Pangu é a figura central nos mitos de criação chinesa. Ele emergiu de um ovo cósmico e separou o yin e yang, balançando seu machado gigante, criando a terra e o céu. Ao longo dos milênios, Pangu ficou cada vez mais alto, separando o céu e a terra cada vez mais, até quando ele morreu. E quando ele morreu, as partes do seu corpo viraram as partes do universo. Né? Olha aqui, se você quiser uma outra narrativa, muito melhor que Big Bang, né? Muito mais poética, a mitologia egípcia, né? Os egípcios acreditavam que antes do mundo ser formado só tinha águas escuras e caóticas chamadas Nun. Né? Dessas águas surgiu um morrinho de terra seca onde o deus Atum, que até hoje eu não sei o que ele estava fazendo antes, ele se assentou ali. Né? Atum criou a si próprio, então ele resolveu criar o ar e a umidade Shu e Tefnut, tem nome, Shu e Tefnut, dos quais os outros deuses nasceram, levando a criação. Tem vários aqui, você quer um mito maori, você quer um mito da Polinésia, você pode também ter um mundo, olha só, o japonês é interessante. No começo, o universo era uma massa caótica que gradualmente se condensou num mar enlameado. Que bonito, né? Desse mar surgiu um graveto, um reed, como é que chama? Como se fosse uma plantinha, dos quais nasceram os deuses Izanagi e Izanami. Né? E eles mexeram o oceano com a lança, eles já nasceram com lança, criando as ilhas do Japão. Então, pelo visto, o mito de criação japonês não se preocupa com o resto. Você não faz... Desculpa, eu estou viajando nessa história toda. Mas essa história de narrativas são interessantes. E eu acho que eu vou me lembrar aqui de uma conversa que eu citei com vocês, do Sean Carroll, com um cara que estava escrevendo a história desses mitos todos de criação, a história da pré-história, né? Porque faz tempo que a gente inventa histórias para explicar como é que as coisas começaram, como é que era tudo antes e tal. Então, essas histórias abundam, né? Se você pegar, sei lá, histórias europeias, vão dizer que os povos primitivos que eram pagãos e adoravam a natureza e lentamente eles foram devagarinho chegando finalmente, né, a uma noção de um deus monoteísta, etc. e tal. Ou então vão achar que de repente no começo havia várias raças e algumas delas eram inferiores e não evoluíram, né, e algumas raças superiores evoluíram e ficaram mais superiores ainda, e por isso que você tem o direito de colonizar a África e fazer escravidão, etc., etc., etc. Né? Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu estava ouvindo o The Rest is History, uma live que eles fizeram, e a questão é interessante, né? A escravidão, ela começou a ser enfrentada com um pouco mais de intensidade pelos ingleses. Eu já tinha ouvido que é porque os ingleses capitalistas achavam que, né, que era mais barato sustentar um operário do que sustentar um escravo, porque onde já se viu o escravo tem que ter da casa comida e roupa lavada para o cara. Não, na verdade não é essa. Na verdade surgem movimentos religiosos na Inglaterra, né, movimentos evangélicos, movimentos quáquer, para quem essa história esse papo todo de que esses caras não têm alma, que é furada, todos os seres humanos têm alma, são todos iguais, onde já se viu uns ter alma e outros não, né? E aí é indigno você tratar outros seres humanos dessa maneira. Né? Então o movimento anti-escravagista nasce na Inglaterra e ele só foi para frente que, por acaso, a Inglaterra tinha a maior força naval do mundo. Ela tinha se consolidado na Batalha de Trafalgar como a maior potência marítima, então ninguém queria bater de frente, literalmente, com a marinha inglesa. Então, veja, quando a Inglaterra começa a pressionar os outros países do mundo para abolir a escravidão, ninguém gosta da ideia, mas os caras tinham navio, tinham canhão, então, né, comércio internacional, como é que você vai fazer? Né, os países árabes e muçulmanos parecem ter sido os mais renitentes, porque, veja, os muçulmanos já faziam escravos e vendiam escravos há muito tempo, né, vendiam escravos e não eram necessariamente escravos africanos, eles pegavam escravos eslavos, escravos europeus, tanto faz, né, se por acaso piratas muçulmanos pegassem, você estava no seu iate de 500 milhões de dólares, não importa se você é branco, azul, amarelo, tanto faz, eles pegavam você e vendiam como escravo de qualquer jeito, né, tinha expedições para coletar escravos no norte da Europa, então escravos não são, escravizados não são necessariamente só os povos africanos, europeus também foram escravizados pelos muçulmanos, então os caras estavam odiando essa história, mas de novo a marinha inglesa, é a marinha inglesa, a França também, porque era um negócio muito lucrativo, os holandeses, os portugueses, né, onde já se viu o que esses ingleses querem atrapalhar aqui o nosso comércio, pois bem, né, e aí eles acabam pressionando, então, o Brasil, que o Brasil já era independente, né, pelo amor de Deus, você tem que parar com essa história toda, isso é indigno e tal, e eles forçam o Brasil a criar várias leis, e essas leis, obviamente, foram feitas sob pressão e que certamente não foram jamais cumpridas à risca. Foi um ato de hipocrisia nacional, de malandragem, de jeitinho, e é daí que vem a expressão para inglês ver. Eu fiquei fascinado, eu não sabia dessa história. Então, quando você fala que alguma coisa é para inglês ver, isso retrata aquele momento em que a Inglaterra estava forçando o Brasil a criar leis para abolir a escravidão, e a gente inventou umas leis de Araque lá, que a gente cumpriu mais ou menos, continuou contrabandeando escravizado para tudo quanto é lado, não é? Então, é daí que vem a expressão para inglês ver. Mas tem uma outra questão interessante aqui, voltando para esse cara que está contando a história da pré-história, que a gente tem que tomar um grande cuidado com algumas narrativas que têm algum tipo de essência. Às vezes você vê um documentário no History Channel, sei lá, National Geographic, fala aí, Discovery, né, que vai mostrar lá os caras na pré-história descobrindo fogo, porque a alma humana, o espírito humano indômito de conquista, de aventura, né, aquela coisa heróica. A questão é a seguinte, não tem nenhuma essência da nossa espécie. Quando você projeta lá atrás, né, nos nossos antepassados, características que você acha que, por acaso, enaltecem você mesmo e os seus amigos, tal, você está fazendo uma injustiça, porque essa essência nunca existiu. Né? A gente chegou onde chegou através de mudanças graduais, não tem nenhuma essência, não tem nenhuma alma humana. Bom, se tem alma humana, então me diz, Neandertal tem alma ou não? Né? A partir de que momento os primatas, veja, é um processo gradual, né? A gente se separou da linhagem dos chimpanzés faz 7 milhões de anos, e aí teve várias linhagens, né, dos nossos antepassados, algumas deram mais certo, outras não, uma série delas deu origem ao Homo sapiens, que eu não sei porque que é Homo sapiens, devia ser Homo várias coisas, Homo credens, Homo fidens, Homo audiens, não sei, o homem que crê, o homem que tem fé, o homem que odeia, né, mas assim, o Homo sapiens é um processo gradual. E aí, pensa só, a partir de que momento alguém coloca uma alma ali, que antes não tinha? Ou então tudo tem alma, né? Se tudo tem, ou então, como assim? E mesmo a história de que a gente, o Homo sapiens é um caminho, né? É como se fosse uma linha reta, desde lá de trás, a gente conseguiria reconhecer nos nossos antepassados mais distantes as nossas fabulosas qualidades, como, por exemplo, fazer torcidas organizadas e camisa 12, etc. e tal. tem um vídeo muito bacana mostrando que não é bem assim. A nossa história não é uma linha reta em que de repente havia uns concorrentes aí que ficaram no meio do caminho. Não. O caminho se ramifica, o caminho se bifurca, o caminho se cruza. Você tem sangue Neandertal, você tem genes de Neandertal. Na Ásia você certamente tem sangue de Denisovans. Não é? Então não tem uma linha reta, não tem uma continuidade, não tem uma essência, não tem um lugar que seja o berço original da humanidade que nasceu naquele cantinho ali. Não, isso foi tudo gradual, isso foi tudo junto, misturado, isso é uma bagunça, ok? Porque é assim, né? Quando alguma coisa é muito certinha, muito arrumadinha, é porque é alguma narrativa, porque normalmente as coisas são bem bagunçadas, não é? E eu vou encerrar, voltando para a história do caetanismo, com um excelente artigo da revista Piauí. Acho que ele está comentando algum meme aí que andou circulando, que eram grandes artistas globais, as figuras veneradas, celebridades, fazendo uma festinha, e eles estão ali cantando músicas do disco Tropicália, do Caetano Veloso, como se fosse alguma coisa sagrada, né? Um deles até fala, eu acredito em Deus, mas no caso ele estava fazendo uma selfie com Caetano, né? Caetano teria conseguido, ele é a alma do Brasil, né? Ele retrata o Brasil de verdade, mas o que o artigo mostra é que isso é uma coisa meio melancólica, isso é uma coisa da esquerda que perdeu o pé, né? Da esquerda que ainda acha que ela representa o Brasil de verdade e que o bolsonarismo, né? Os bispos evangélicos, bolsonaristas, antivacina, aquilo não é o Brasil de verdade, aquilo é alguma aberração inexplicável, porque o Brasil de verdade é aquele Brasil caipira, aquele sim, o caipira oprimido, ele representa o Brasil, o caipira naquele contexto católico, né? De achar que o sofrimento é virtude, ele sim representa o Brasil de verdade, mas a questão é, não, o evangélico, ele até cita, olha, o cara que vem te entregar o almoço no iFood, ele provavelmente mora na periferia, muito certamente é evangélico e muito provavelmente vota no Bolsonaro porque ele quer progredir, né? O bolsonarismo não só é dessa família simplesmente inominável, horrível, né? Mas ele representa anseios reais de progresso, né? De custe o que custar, né? Dane-se essa história de natureza, etc., mas eu quero prosperar, né? Dane-se a história de direitos humanos, eu quero ser feliz, não é? Mas isso não é, sei lá, uma espécie alienígena, isso é Brasil tanto quanto o caipira que de repente existe cada vez menos, o caipira que de repente votou no Bolsonaro, né? Tem uma certa fantasia da esquerda, né? Com coisas que já perderam o pé, com coisas que já não tem mais sentido, né? Tem até uma coisa bastante moralista, né? O que é aceito, tanto que quando surge a Tropicália, a esquerda brasileira, a linha dura, achou que, imagina, isso é uma coisa que não é Brasil, isso não é brasileiro, porque isso tem muita influência estrangeira, isso tem muita influência de jazz, eles usam guitarra elétrica é uma coisa dos Yankees, né? O que é brasileiro deve ser o quê? Pagode, eu nem tenho noção, né? Sei lá, Bumba Meu Boi, eu não sei o que eles acham que é brasileiro, né? Mas aí o que acontece é que grandes artistas, né, como Chico, Caetano, Gil, os caras conseguem ter uma sensibilidade extraordinária e mostrar contradições do Brasil. O Brasil é legal, mas como diria o Tom Jobim, acho que quando morava nos Estados Unidos, ele falou o seguinte: aqui é bom, mas é uma merda, mas o Brasil é uma merda, mas é bom. Não é? Mas essas contradições, como é que um povo pode ser, né, tão dançarino, tão sensual, mas ao mesmo tempo tão autocrático, tão violento, como é que ele pode ser tão corrupto e tão generoso? Então essas contradições aparecem no disco Tropicália do Caetano Veloso, que aliás eu não consigo ouvir, porque me parece uma coisa muito datada, parece para mim a lembrança de um momento que não volta mais, né, de uma visão que talvez naquela época também fosse um pouco limitada, mas já era dolorosamente lúcida, não é? Mas que hoje perdeu completamente o pé. Então você veja que mesmo no culto de alguns símbolos, olha, esse é o Brasil de verdade, o Caetano me representa, a questão é que também essa é uma visão anacrônica, também essa é uma visão que praticamente deslegitimiza metade de um país que, desculpa, não pensa da mesma maneira, né? A gente está tentando congelar um país que talvez nunca tenha existido, né, tentando congelar um momento, e é engraçado porque estão aqueles artistas da Globo ali lembrando com saudade da Tropicália, mas provavelmente naquele momento eles iam para Trancoso lá e sem dar bola provavelmente para os caiçaras, não é? Eles provavelmente tinham empregadas ou babás ganhando uma miséria, provavelmente sem contrato nenhum, né, estavam felizes no tempo em que pobre não ia para a praia, só eles tinham, iam para Juqueí, imagina que delícia aquele tempo, não é mesmo? Ou então fazem aquele turismo que eu acho de uma absoluta hipocrisia, eu quero conhecer o Brasil profundo. Aí você vai lá com todo o seu dinheiro, suas câmeras, seu iPhone, né? Aí você finge que você brinca de pobre por 5 minutos, vai dormir num barco, numa rede, né? E volta correndo para cá e vai passar no Sírio-Libanês ou no Einstein para ver se você não pegou nenhuma doença estranha, e você vai publicar suas fotos mostrando que você realmente é ligado num Brasil profundo. E desculpa, o Brasil profundo não é turístico, né? O Brasil profundo só é legal para quem vê de fora. Né? Essa coisa meio pitoresca, o encanto pelo caipira, pelo primitivismo, isso só tem graça se você está numa galeria no Oscar Freire tomando vinho branco. Né? O cara que está lá deve estar com ódio de você, ele está interessado no seu dinheiro, na verdade. Né? Na verdade, ele talvez até capriche um pouco naquela coisa pitoresca, porque assim os tontos, né? Os tontos vêm aqui, né, tentar lavar a alma e achar que fizeram alguma coisa a respeito e tocaram o Brasil profundo, porque o Brasil de verdade não é esse que está aí, não. Isso não é o Brasil de verdade. Então veja, desculpa essas reflexões um pouco, sexta-feira eu me permito um pouco mais de vagar, um pouco mais de liberdade, mas o quanto a gente ainda é prisioneiro dessa busca por essências, por coisas que não mudam nunca. Né, por livros sagrados, por verdades inquestionáveis, né? Enquanto por aí, felizmente, tem uns caras que, olha, eu acho que eu descobri uma falha, né? Eu vou propor um experimento aqui para mostrar que talvez a nossa teoria esteja errada, né? Oba, achei aqui uma brecha, que legal, vamos fazer outra, né? E o que é que você descubra, isso não vai ser só para quem torce pelo seu time, para quem tem a mesma cor de cabelo, isso é para a humanidade. Né, que pode até ser uma fantasia, de repente a humanidade nunca vai conseguir se considerar humanidade, não é? De repente veja o mito de criação do Japão, não incluía, sei lá, Copacabana, não incluía nada, não é? Então veja só como esses vícios de pensamento de uma essência das coisas imortais, das coisas que não mudam, de verdades escritas em pedra, elas nos amarram, né? Nos amarram, enquanto tem outras opções por aí. Podem não ser tão sexy, podem não ser tão assim empolgantes, engajantes, né? Podem não te dar assim, um sentido profundo de pertencimento a uma coisa muito maior do que você, mas deveria dar, porque se tem alguma coisa maior do que a gente, é reconhecer que, cara, a gente, ninguém é especial, né? Nenhum lugar é especial, né? Que as mesmas leis que explicam como você funciona, são as leis que explicam como um buraco negro lá fora funciona, são as mesmas leis, são as mesmas partículas, né? Em algum momento você vai ser reciclado, suas partículas vão fazer outra coisa, né? E isso eu acho mais legal do que qualquer outra alternativa que proponha coisas eternas e inexplicáveis e bênçãos e orações, não sei, desculpe. Mas aparentemente, como vocês podem ver, isso nunca vai fazer um sucesso retumbante, porque o radinho sempre vai ser coisa para raríssimes, né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio financeiro do Super Raríssimes 14, né? Muito obrigado pelas dicas e pelas conversas, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.